Estamos no Tratado de Shkalim, na página 14, na quinta linha de baixo, na Guará. Mas antes da gente começar a Guará, eu queria retomar rapidamente a Mishnah, para a gente entender melhor o que a Guará vai nos contar. Então vamos lá a Mishnah mais uma vez. Alachá Gimel. Dalet chotamot ayu bamikdash, vekatuv aleihem egel, zachar, gdi vechote. A gente já estudou que uma pessoa que precisava trazer o Minchat Nesachim, esse sacrifício de farinha, óleo e vinho, quando ele traz qualquer sacrifício de animal, então ele ia para um certo departamento no Beit HaMikdash, ele pagava o que ele precisava comprar, ele recebia um recibo carimbado, e ele ia para outro departamento receber o óleo, a farinha e o vinho que ele pagou por eles. Agora tinha quatro tipos de carimbos que esses recibos podiam ser carimbados. Tinha um carimbo que era chamado de Egel, um carimbo que era chamado de Zahar, um outro Gdi e o quarto Chote. Já vou explicar cada um. O Benazai Omer, Hei Ayu. Benazai discute, ele fala que eram cinco carimbos. Veramit Katuvalim. Eles estavam escritos em aramaico. Egel, Dehar, que é o macho como o Zahar, Gdi, Chote Dal e Chote Ashir. Aqui ele divide o Chote entre dois. Chote pobre, o pecador pobre e o pecador rico. Agora vamos explicar cada um. Então a Mishnah também explica, vamos ir de acordo com a ordem da Mishnah. Egel é um bezerro. Então o bezerro, ou o boi, ou a vaca, como a gente vai ver na Mishnah, então a Torá nos diz em Parashat Shlach, que para o korban de Nesachim, o sacrifício de farinha, óleo e vinho dele, as quantidades são 3 esronim, isso é a quantidade de farinha, e meio hin de shemen, hin é uma quantidade de óleo, então metade dessa quantidade, e o vinho é igual ao óleo. Então essas são as quantidades do bezerro ou boi. Então fala a Mishnah, quando alguém trazia um bezerro, um boi, uma vaca, qualquer coisa desse tipo de animal, então ele recebia um carimbo que estava carimbado nele, no recibo, egel, a palavra bezerro. Então mexamex, isso dava para usar com esse carimbo, imnisrei bakar, o sacrifício de farinha do bacar, do rebanho, que ele consiste de bezerros, vacas e bois, gdolim e ktanim, tanto grandes e pequenos, bezerro e vaca, bezerro e boi, scharim e nekivot, tanto machos como fêmeas. Então esse é o primeiro carimbo. Gdi, já é o segundo carimbo. O que é o gdi? Gdi é como um carneiro, uma ovelha, que já não é o bacar, é o tson. Então ovelhas e carneiros. Então, para que as quantidades dos Nesachim, desse sacrifício de farinha, dos carneiros e das ovelhas, já era uma outra quantidade. A quantidade delas era um Issaron e um quarto do rim. Não, como a gente falou, meio rim para o bezerro e o boi, um quarto de rim. Então, quando uma pessoa trazia uma ovelha e um carneiro, ele recebia esse carimbo. Isso era usado para Nisrei Atzon, para o sacrifício de farinha do Tzon, Gdolim e Ktanim, tanto grandes como pequenos, Scharim e Nekivot, machos e fêmeas. Chutz Nishan Eilim, fala Mishnah, fora dos Eilim. Ou seja, um carneiro e uma ovelha, quando ele, normalmente na Torá ele é chamado quando ele tem um ano. Depois que ele passa até um ano, ele tem 2 anos, ele já é chamado de Ail. Então ele cresceu e ele tem um outro nome. Então esse Ail, o macho deles, tem outro carimbo, e ele tem outra quantidade de farinha e óleo que ele precisa trazer. Então, o gdi, o carimbo, que está escrito na gdi, ele pode ser usado para qualquer uma desses de ovelhas e carneiros, machos e fêmeas, grandes e pequenos, fora o macho que já tem 2 anos. Aí, o carimbo que está escrito nele, zahar, como a gente estudou antes na Mishnah, é o macho. Esse macho está vindo como no lugar do Ayr, desse carneiro que já tem 2 anos, e a Mishomesh diz Reine Bivar, ele só pode ser usado para o Ayr, para o carneiro que tem 2 anos. Chote Mishomesh diz Rei Shalosh Beimot Shel Metzorah. O Chote, o carimbo que está escrito nele, pecador, isso é para uma pessoa que tinha a lepra. Que o quê? Que quando ele ficou puro, a lepra desapareceu, tem que trazer diferentes korbanot, é todo um processo, e ele traz 3 animais. Ou seja, o rico, ele traz 3 animais. E por 3 animais, a gente já estudou que ele tem os Nesachim próprios para ele. Então ele recebe um carimbo que demonstra que ele pagou por Nesachim de 3 animais. E com isso ele vai para a pessoa que dá para ele os Nesachim e recebe. Agora, fora os corbanos, o sacrifício de farinha, óleo e vinho, ele precisa trazer mais uma quantidade de óleo. Essa quantidade é a quantidade de lug. O rim que a gente lembrou antes são 12 lugim. Então, fora os lugim que ele precisa trazer para o sacrifício de Nesachim, ele precisa de farinha junto aos animais, ele precisa trazer mais um lug. E esse lug, ela tinha todo um processo especial que a gente usava ele para colocar no dedo e na orelha e no dedo do pé, todo um processo que isso fazia parte do sacrifício dele. Ele precisava trazer esse lug. Então, fora isso que ele no carimbo, tá, demonstra que ele pagou por sacrifício de farinha, óleo e vinho para 3 animais, ele também pagou para esse lug a mais para receber como metzorá. Então, isso é quando ele é rico, que ele traz 3 animais. Já o pobre, ele não traz 3 animais. E a Torá dá um desconto para ele. Ele pode trazer um animal e 2 pombos. Então, só o animal ele tem o sacrifício de Nesachim, o sacrifício de farinha, óleo e vinho. Os 2 pombos. Não tem corban Nesachim em pombos. Então, quando ele recebe o carimbo dele, quando ele é um pobre, então ele vai ter que receber um carimbo de 1 sacrifício de Nesachim. Então, o Hachamim, eles sustentam. Então, o que, que ele vai? Ele recebe um gdi, ele recebe um carneiro, porque é como se fosse que ele está trazendo um sacrifício de carneiro. Já o Benazza sustenta, não. Ele recebe um diferente carimbo que está escrito pecador pobre. Ou seja, ele recebe um carimbo especial para Metzorá. Por que, que o Metzorá é chamado de pecador? A gente sabe porque a Gemara fala no Tratado de Erchim que por vários pecados a pessoa recebe a lepra. Um dos famosos que a gente conhece é o Lashon Hara, que a pessoa que fala Lashon Hara, ele recebe essa doença, entre aspas, que é uma doença espiritual, por ter falado Lashon Hara. Então a Gemara agora vai explicar essa discussão entre Benazai e o Tanakama. Fala, Gemara. O que Benazai chote dal lama? Pergunta a Gemara, por que, que o chote dal, de acordo com o Benazai, ele tem um carimbo especial? Porque ele não pode trazer o carimbo do gdi, o carimbo de um carneiro. Então fala Gemara, yamevilu goimo, porque já que a gente lembrou que tem que trazer mais um look para colocar no dedo e no ouvido, na orelha e no dedo do pé, então para incluir esse look que ele pagou por ele, então tem que ter um carimbo especial, porque não é só as quantidades de um carneiro, tem uma quantidade adicional de óleo. Beram que rabanan mevigdi, de acordo com rabanan, não. Essa quantidade de óleo ele traz separado da casa dele. Ele não compra essa quantidade de óleo no Beit HaMikdash. Então ele recebe um carimbo escrito carneiro. Para explicar por que, que ele traz, por que, que Rabanan sustenta o que ele traz da casa dele, por que, que Benazai sustenta que ele compra essa quantidade no Beit HaMikdash. Se alguém quiser saber bem mais detalhado, para olhar na explicação Takhadetin aqui do lado da Gemara, ele explica de uma forma clara. Fala, Gemara. Nisrei Rachel, ma. Qual que é a halachá do sacrifício de farinha, óleo e vinho de um ail fêmea? É chamado de Rachel. A gente explicou que o ail é o carneiro que cresceu, ele tem 2 anos. E ele é chamado, o macho, ele tem nesachim específicos para ele. Agora quer saber se a fêmea também tem. A fêmea que já tem carneiro, um carneiro fêmea que já tem 2 anos, se ele também tem o sacrifício de Nesachim específico para eles. Então fala com ela, Minmadetanina, eu posso te provar do que está escrito na nossa Mishnah. Escrito na Mishnah, Gdi, Meshamesh, Nisheitzon, escrito que o carimbo, Gdi, o carimbo que está escrito carneiro, ele pode ser usado para o sacrifício de Nesachim, de todo o tzon, de todo carneiros e ovelhas, Gdolim e Ktanim, grandes e pequenos, Scharim e Nekeivot, tanto machos e fêmeas. Então a gente vê que as fêmeas grandes, e no final da Mishnah, a Mishnah conclui, Chutz Meilim, fora os Eilim, que ele tem o sacrifício de Nesachim específico para eles. Então, fora os Eilim, os Recheilim, que são as fêmeas dos Eilim, eles estão incluídos na Mishnah, que está escrito machos e fêmeas. Então, aqui a gente aprende que o sacrifício de Nesachim do Darachel é igual o sacrifício de Nesachim do Gdi, que lembrando é um Issaron, e 1/4 de rim de óleo e 1/4 de rim de vinho, que óleo e vinho sempre a mesma medida. Agora a Gemara vai provar dos psukim, como que a gente aprende isso. Dechti, fala a Gemara. Escrito no Pasuk, então se alguém olhar no Chumash, em Pashat Shlach, ele vai ver que a Torá enumera as quantidades do sacrifício de farinha, óleo e vinho de todos os tipos de animais. E no final a Torá conclui com um pasuk. A Torá fala: Kaha yase lashor echad, assim você vai fazer para um boi, ou la aile echad, para um carneiro de 2 anos, ou lesek bakvasim ou baizim, ou para um carneiro ou um bode. Então pergunta a Gmará: por que a Torá teve que aumentar esse pasuk? Já estava tudo explicado na Parashá antes. Por que a Torá aumentou mais um pasuk para concluir? Então isso é para ensinar para a gente halachot especiais. Quais são as halachot? Então a Gmará agora vai explicar cada parte do pasuk. Lashor echad lama neimar. Por que a Torá escreve novamente que pra, assim que você vai fazer para um boi? Já estava escrito antes. Então fala a Gmará: Magid shelo chileg ben ischei egel e ischei shor. A Torá veio nos contar que não tem diferença entre um bezerro e um boi. Mesmo que um pequeno ou um grande, eles têm a mesma quantidade de sacrifício de varinha ou alivinho. Shaya bedin, porque eu poderia pensar, ben atzon ta'um nesachim. Carneiros e ovelhas precisam trazer o sacrifício de nesachim. O ben abacar ta'um nesachim. E esses animais, bezerros, bois e vacas, também precisam trazer esse sacrifício de nesachim. E matano shechilek ben ischei keves le ischei ail. Se a gente encontrou nas ovelhas, nos carneiros, que tem diferença se ele tem 1 ano ou 2 anos, são nesachim de medidas diferentes. Então, talvez a gente também vá diferenciar entre um bezerro pequeno e um boi maior. Por isso a Torá vem e especifica para a gente que assim você vai fazer para um boi. Ou seja, isso vai nos ensinar que não tem diferença entre um bezerro e um boi. Para nos dizer que não tem diferença entre um bezerro e um boi. Fala Gmará: Olai, por que a Torá fala novamente que assim você vai fazer para um ai, para um carneiro de 2 anos? Lama Neymar, por que a Torá voltou a nos contar isso? Shaya Bedin, que a gente poderia pensar. Se a gente conta que a Torá diferenciou entre um carneiro que tem 1 ano ou um carneiro que tem 2 anos, talvez a gente vai diferenciar entre o carneiro que tem 2 anos e o carneiro que tem 3 anos. Tabud lomar, olá, ele errado. A Torá não, só o ai, que tem 2 anos, ele tem nesachim de outras medidas. Fala agora, olá, sebakvassim, o que está escrito? Ou para um carneiro, entre os carneiros. Lama neymar, o que a Torá nos contou novamente? Shaya Benino poderia pensar. E matam, shachileg ben ischei keves ben ischei ayin. Se eu encontro que a Torá diferenciou entre o korban de nesachim de um carneiro que tem 1 ano e um carneiro que tem 2 anos, eu vou diferenciar entre um carneiro fêmea de 1 ano, um carneiro fêmea de 2 anos. Por isso a Torá nos diz, para ensinar que não tem diferença. Fala Maria, o baizim, por que está escrito de novo que o bode, também assim você vai fazer para os bodes? Lama Neymar. Shaya Bedin, eu poderia pensar. Se a Torá diferenciou entre o sacrifício de Nesachim de um Keves, ou seja, um carneiro de 1 ano, e um Ai, um carneiro de 2 anos, talvez eu vou diferenciar entre um bode jovem e um bode já mais velho. Estamos tomando o Baizim. Por isso a Torá nos diz, o Baizim, que assim você vai fazer para os bodes. E Kishkatat Baizim Lekadosh Beteyashim. A Torá iguala entre o mais jovem dos bodes para o mais velho dos bodes. Mas é Beshloshet Lugin, como que o mais jovem dos bodes, ele traz 3 Lugin. 3 Lugin é 1/4 de um rim. Cada rim tem 12 Lugin, então 1/4 deles é 3 Lugin. Afzé Beshloshet Lugin, assim também, o mais velho deles vai trazer 3 Lugin. No final do Mishnah a gente estudou que nesses recibos que eles recebiam estava escrito a data, ou seja, o dia da semana que a pessoa pagou. Por quê? Para as pessoas que queriam enganar o Beit HaMikdash, para eles não acabarem roubando o Beit HaMikdash. Como que eles iam enganar? Vamos dizer que o preço da farinha desceu bastante. Então a pessoa ia lá, terça-feira, comprava a farinha e ele guardava a farinha na casa dele até chegar algum... Guardava não a farinha, ele guardava o recibo carimbado. E aí, numa época que subiu o preço, ele vai trazer o recibo velho e ele vai receber farinha pelo preço que ele pagou dias atrás, que era mais barato. Então, e a pessoa está acabando roubando o Beit HaMikdash, porque agora o preço é mais caro, ele tinha que pagar o preço de hoje. Então a gente escreve o dia da semana para a pessoa não poder usar novamente em outro dia esse recibo. Fala agora, Gabi, Atzmechashezego, tô aí, mas essa pessoa pode ser esperto. Está escrito terça-feira, então ele vai ir para o Betamidash em alguma outra terça-feira. Fala agora, não. Shemishmara é o Katuvalaf. A gente sabe que os Kohanim eram divididos em 24 grupos. Cada grupo deles tinha uma semana que eles trabalhavam no Betamidash. E dentro da semana, nesse grupo, cada família recebia um dia da semana. Então se escrevia em cima o nome do Mishmar, o nome do grupo que era naquela semana. Então essa pessoa não vai poder, semanas depois, usar o mesmo recibo, porque vai ser outro Mishmar, vai ser outro grupo. Fala Gmará, Gat, Rachezieko, Tom Mishmar. E se a pessoa foi esperta, ele deixou passar já muitas semanas, até voltar a esse próprio grupo que estava trabalhando no Beit HaMikdash naquele próprio dia. Fala, mas não. Shem Hayom, Shem Shabbat, Shem Chodesh Haya Katuv Aleihem. Então a gente escreve o dia, a semana, o mês. A gente escreve todos os detalhes. Afilo Lezeh Lezeh, Gen Matzul Lezeh. Mesmo se ele quiser agora tentar roubar e fazer uma coisa que não se deve fazer, é muito difícil, é muito não comum que vai acontecer, que vai cair o mesmo dia da semana, o mesmo dia do mês, o mesmo dia e o mesmo grupo que está trabalhando no Beit HaMikdash, que ele vai poder usar o recibo novamente. Alachá Dalet, fala a Mishnah. Shtei lishkot ayu beit HaMikdash. Tinha dois armazéns no Beit HaMikdash. Achad, lishkat Chashayim. Uma das lishkot era chamada lishkat Chashayim, lishkat dos segredos. Achad, lishkat Akelim. E uma chamada armazém dos utensílios. O que quer dizer? Lishkat Chashayim. O que quer dizer lishkat dos segredos, das coisas ocultas? Que o quê? Irei che, dotim betochá bechashay. As pessoas que eram tzadikim, eles iam lá, colocavam dinheiro dentro desse armazém, sem ninguém perceber, sem bem discretamente. Vanim bnei tovim, e pobres, filhos de boas pessoas, ou seja, tzadikim, mitparnesim betocham vechashai. Às vezes tinha pobres que eles não queriam que as pessoas saibam que eles têm necessidades. E eles estavam muito, eles eram filhos de pessoas que tinham dinheiro, e eles ficaram pobres. Eles não querem que as pessoas saibam que eles estão recebendo dinheiro da tzedakah. Então eles vão lá discretamente e eles pegam o dinheiro sem ninguém saber. Isso era um dos armazéns do Beit HaMikdash. Lishkata Keilim tinha outro armazém do Beit HaMikdash que já tinha utensílios. Que o quê? Kol Mishum Mitradev Kli, todo mundo, qualquer pessoa que queria doar um utensílio para o Beit HaMikdash, Zorkol Letochá, ele jogava, colocava lá dentro desse armazém. Vachata Shloshim Yom, uma vez a cada 30 dias, a Gizbarim, os tesoureiros do Beit HaMikdash, potrim otá, eles abrem o armazém, vechol kli shematzu bo, tzorech lebedek habayit, qualquer utensílio que esses tesoureiros encontram algum uso pela manutenção do Beit HaMikdash, manichim otó, eles deixam ele entre os utensílios da manutenção. Vachear, o que eles não têm uso, nimkarim, eles são vendidos, vedmeyem noflei lebedek habayit, e o valor deles vai ser usado para manutenção. É dinheiro que o Beit HaMikdash precisa para comprar diferentes coisas, para manter o Beit HaMikdash de uma forma correta. Agora a Gemara vai contar para a gente várias histórias sobre a mitzvah de tzedakah. Coisas muito curiosas. Vamos ver. Fala Gemara. Rabbi Yaakov Aridi e Rabbi Yitzchak Bar Nachman, Avun Parnassim. Eles eram as pessoas, esses Rabbi Yaakov Aridi e Rabbi Yitzchak Bar Nachman, eles eram pessoas que tomavam conta da tzedakah da cidade deles. Ou seja, as pessoas davam para eles dinheiro e eles dividiam para as pessoas que precisam. Eles davam dinheiro para esse Rab Chama, o pai de Rab Yosha, dinar, eles davam uma moeda de dinar para eles. Ele recebia como se fosse que ele estava pegando para ele mesmo, e aí ele dividia para as pessoas de uma forma discreta. Ou seja, tinha muitas pessoas que iam para a pessoa que oficialmente divide tzedakah, separa tzedakah para as pessoas, eles tinham vergonha, mas ir para uma pessoa particular, então ele recebia tzedakah como se fosse que ele era uma pessoa necessitada, e dava para as pessoas de uma forma discreta. Rab Zecharia, Hatan de Rab Levi, Rab Zecharia, o genro de Rab Levi, aí o Akol Melizina lá, todo mundo falava mal, más coisas sobre essa pessoa, gostava um pouco dele. Amrin de Lotzarich, ele é uma pessoa que não necessita, ele é uma pessoa que está bem de vida, ele está pegando dinheiro da tzedakah. Mindedamar, quando ele faleceu, Batkin, eles procuraram, Veashkhen, eles encontraram Davi Maflik Leila Choraini. Tudo que ele pegava dinheiro, a mesma coisa, ele dividia para outras pessoas, ele não pegava para ele mesmo. E mesmo que as pessoas falavam dele, ele ficava quieto para não envergonhar nenhum dos pobres que ele dividia destacar com eles. Rabchinana Bar Papa, Avi Maflik Mitzvah Beleilaya. Rabchinana Bar Papa, ele dividia destacar Mitzvah aqui se refere à mitzvah de tzedakah. Ele dividia a tzedakah de noite, ou seja, quando todo mundo está em casa, ninguém vê para que casa ele está passando, ele ia lá de noite e ele dava tzedakah para as pessoas que precisavam. Hadzman pagabei rabun deruchaya. Uma vez encontrou ele um dos grandes demônios, entre aspas, ou seja, um ruach, como ela chama ele de rabun deruchaya, o ruach mais importante. Ou seja, tipo um ruach de, como a gente vai explicar, um ruach de tumá, alguma coisa desse gênero. Amalei, loken alfan, a gente não aprendeu, loken alfan nebi, você não nos ensinou, lota sifurecha, você não pode entrar na fronteira do teu amigo, a gente sabe que tem uma halachá da Torá. Fora a mitzvah de não roubar, tem uma mitzvah especial, não passar a fronteira entre dois campos. Ou seja, se eu tenho um campo, meu amigo tem um campo do meu lado, se eu pegar o muro que divide entre os dois campos e eu colocar o muro um pouquinho mais para frente e roubar um pedaço de terra do meu amigo, fora que eu estou transgredindo a proibição de Gezer, eu também estou transgredindo a proibição de Lota Sigvurecha. Você não vai entrar na fronteira, ou seja, na terra que pertence ao seu amigo. Então esse Ruach falou para o Rabchinada Bar Papa, a noite é minha, por que você está aqui se virando no meio da noite? Amalei, ele respondeu para ele, velo ken ktiv, não está escrito no Pasuk, matam beseter ikfeav, que não está escrito no Pasuk, que uma pessoa que dá tzedakah discretamente, ele vai acalmar a raiva de Hashem, ou seja, se Hashem tem alguma raiva contra alguma pessoa, se ele der tzedakah, ele acalma a raiva de Hashem. Então eu que estou acalmando a raiva de Hashem, como você agora vem reclamar comigo? Esse ruach ficou com medo do Rav Chinada Bar Papa e ele fugiu logo da frente dele. Amar Abioina, Ashrei noten ledal en ktivkan, ela Ashrei maskil ledal. Não está escrito no Pasuk que vai ser feliz, ou seja, vai ser louvada a pessoa que dá dinheiro para um pobre. Sim, está escrito Ashrei maskil ledal, uma pessoa que pensa e ele desenvolve o jeito como que ele vai dar para o pobre. Ele vai ser uma pessoa feliz, ele tem que ser uma pessoa louvada. Então explica agora, Zé, Shou Mistakel, para a mitzvah, Ech Lassotá. Essa pessoa que olha para a mitzvah, como fazer a mitzvah. Kitzada, Yona, ou seja, como que seria Biona, que ele discursou esse passo, que ele fazia essa mitzvah de estacá. Kshayaro, Eani, Bentovim, Sheyarad, Menechassav, se ele via um pobre, que ele era filho de pessoas ricas, que eles perderam dinheiro, aí ao menos ele vinha para esse pobre, ele falava assim, Pni, meu filho, eu sei que você tem algum parente bem longe de você que ele faleceu e daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos você vai receber o dinheiro dele como herança. Então sabe o que? Pega agora o dinheiro que você vai receber daqui a alguns meses e depois você vai me pagar. Uma vez que a pessoa já pegava, ele falava, sabe o que? Fica já com dinheiro, você não precisa mais me pagar. Ou seja, a pessoa tinha vergonha de pegar dinheiro como tzedakah, mas uma vez que a pessoa não tinha, não pagar, a pessoa não estava tão envergonhada. Então ele inventava uma história para a pessoa pegar o dinheiro, e depois ele já falava, você pode ficar com o dinheiro. Vê como que os amoraim, eles quebravam a cabeça, como dá para uma pessoa que precisa, a pessoa precisa, eu estou dando já para ela, não é suficiente. Precisa não só dar para ela, precisa fazer a pessoa sentir bem de receber. Ria Barada it ave sabem de Yomino. O Ria Barada, ele tinha aqueles anciões na época dele, mandeave yaiv lehum mi ben dei shata letomaraba, uma pessoa que dava para ele destacar entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, ave nasvim, eles pegavam. Min batarken, depois de Yom Kippur, lo ave nasvim, eles já não pegavam. André, eles diziam, deixar Tangabar, o ano está pela nossa frente, agora começou um novo ano, uma nova contagem, Hashem vai dar para a gente dinheiro, agora a gente não precisa mais. Entre Hashem e Kippur, ainda não começou a nova contagem. Então aí eles recebiam tzedakah, mas depois de um Kippur na frente, já não recebiam tzedakah. Nehemia e Sichin, Nehemia, uma pessoa de Sichin, Pagabo e Yerushalmi Echad, uma pessoa de Yerushalayim encontrou com ele, Amalei, Zachei Mi, Hadat Anegolta, por favor, me dá para mim uma carne de uma galinha. Ou seja, esse tipo de carne de galinha era um frango muito especial. Amalei, Alach, Tumitei, Decupa, olha aqui, eu vou te dar uma moeda pra, que é suficiente para você comprar a carne de, uma, de um animal, não de, de uma galinha, de um frango. Vezavin, ele comprou Kupat, ele comprou essa carne. Veachil, ele comeu o mit, ele acabou morrendo, porque ele não estava acostumado a comer carne de animal. Ele estava acostumado a comer carne de um frango. Ele acabou morrendo por causa que o Nehemia não deu para ele dinheiro suficiente para comprar a carne de um frango. Vayatzov Veach Veamar, e Nehemia estava gritando e dizendo: Bou Vesavdu Larugosha Nehemia. Venham e elogiem, falem um esped para a pessoa que Nehemia o matou. Ou seja, Nehemia olhou para a pessoa, ele considerou como se fosse que ele matou a pessoa, porque ele deveria ter dado para ele o suficiente para que ele precisasse, e ele acabou não dando, ele então considerou como se fosse que ele matou ele. Mais uma história que a gente vê como os tzadikim tomavam responsabilidade pelos atos deles. Nachum Ish Gamzu, o Nachum Ish Gamzu, Hayam Olif Doron Beit Hamav, ele estava levando um presente para o sogro dele. Pagava um keshrin echad, ele encontrou uma pessoa que tinha muitas feridas no corpo inteiro e era um grande pobre. Amar Lei Zechei Mimi Madeid Gabach, por favor, me dá um pouco do que você está trazendo para o seu sogro. Amar Lei Mirzor, quando eu voltar, ele disse para ele: olha, quando eu voltar do meu sogro, eu vou te trazer os restos. Hazar, ele voltou, acho que ele o encontrou, met, morto. Davi Amar, ele disse, ele quiblei na frente desse pobre, Einaya de Haminach Veloizmulach, os meus olhos que viram você e não tiveram piedade de você e não te deram o que você pediu, Istamayo, eles virem cegos. Yad de Leipashtan Mitanach, as minhas mãos que não quiseram, não se estenderam para te dar, Itkatum, que elas sejam cortadas. E os meus pés que não correram para te dar o que você pediu, e tavram, que eles quebrem. O Matite Ken, ele recebeu todas essas coisas. Ele ficou cego, ele ficou sem mãos, e ele acabou, os pés dele quebraram. Salek Legaber Abakiva, Abakiva chegou em Itaguarava e agora nos contar como o Nathan Ishgamzu estava contente com isso que aconteceu com ele, para ele perdoar o pecado. Até o ponto que Salek Legaber Abakiva, Abakiva veio visitar ele, amar a lei. Oi, lixa, niloeu, trabekar. Oi pra mim que eu tô te vendo dessa forma. Amalei, oi, lixa, eina, niloeu, trabekar. E aí, Nachum Ish Gamzu respondeu pra Rabbi Akiva que, por um acaso, ele é um aluno dele. Que pena que eu não tô vendo você dessa forma. Amalei, maat, mekalelani. Aí, Rabbi Akiva perguntou pro rabino dele, Nachum Ish Gamzu, você tá me amaldiçoando pra mim receber todos esses castigos? Amalei, o Ma'at me vai beisurim? Não, eu só estou vindo te advertir para você olhar para os meus sofrimentos da forma certa. Ou seja, eu estou muito contente que eu tenha esses sofrimentos. Eu consegui me perdoar o meu grande pecado. A gente vê como os Amoraim olhavam, ele não deu, ele pediu para ele, eu já vou voltar. Ele foi para casa do sogro, ele estava voltando, só acabando morrendo. Não foi mamagem, não pode chamar que foi a mais culpa dele. Mas o Nachum Ish Gamzu recebeu toda a responsabilidade pelo ato que ele nem mesmo fez. Fala agora. Rabi Yoshe Araba, o Rabi Yoshe, o grande, Avirabi Debrei Hatzaginau, Neora. O filho dele tinha um rabino que ele era cego, ou seja, ele alugou um rabino cego para ensinar o filho dele. E ele comia com ele uma refeição por dia. Hatzman, uma vez, Aveleiorchin, ele tinha convidados na casa dele. Ele não chegou a vir comer com esse cego, o rabino do filho dele. Beramcha. Ao anoitecer, Salig Legabei, ele veio visitar o rabino do filho dele. Amalei Loikos Marialei, não fique bravo comigo. Begin Daveli Orchim, eu tinha convidados na minha casa. Yoi Maden, hoje. De Amri, de Lolivazo Bikare de Mare. Yoi Maden. Begin Ken, Loachle de Mare Yoi Maden. Eu não quis que ninguém vai desprezar os meus convidados, que é uma mitzvah muito grande, receber os convidados em casa. Então, por isso, eu não vim comer com você essa refeição. Amalei, atapiasta lemande mitchame veloichami. Você veio acalmar e se desculpar de uma pessoa que, ela é, que as outras pessoas veem ela e ela não vê as outras pessoas. Então, den de chame velo bitchamien. Então, esse que ele vê e ele não é visto, e cabelo piusach, ele vai receber tuas tefilot. Ou seja, Hashem, que ele nos vê e a gente não vê ele, vai receber tuas tefilot. Amalei Hadam Minalach. Então ele perguntou para ele da Bosha, ele ficou muito impressionado com essa brechá, ele gostou muito dessa brechá que esse cego deu para ele. Perguntou, de onde você aprendeu dar essa brechá? Amalei Mirabeleza Ben Yaakov. Eu aprendi do grande Tana Rabeleza Ben Yaakov. Rabeleza Ben Yaakov, Al-Had Sagineor Alicartei, que na cidade de Rabeleza Ben Yaakov veio morar uma pessoa que era cega. Yatavlei Rabeleza Ben Yaakov Liraminei. Então Rabeleza Ben Yaakov, quando ele sentava na sinagoga, em outros lugares, Rabeleza Ben Yaakov sentava de alguma forma abaixo desse cego. De Imrun, para que as pessoas falem, de Ilule de Avibarnash Rabba, se esse cego não fosse uma grande pessoa, não ia tavlei Rabeleza Ben Yaakov Liraminei. Rabeleza Ben Yaakov não ia sentar abaixo dele. Avilepanasa de Ikari, aí as pessoas vão dar dinheiro para ele ter o suficiente para se sustentar. Amalon, então quando as pessoas começaram a dar para ele sustento de uma forma bonita e generosa, então esse cego começou a perguntar às pessoas, não, o que é isso? Por que vocês estão me dando tanta comida, dinheiro, de uma forma tão generosa? Abnulei, Rabeleza Ben Yaakov, Yatler, Aminach. Rabeleza Ben Yaakov está sentando abaixo de você, deve ser que você é uma grande pessoa. Então, Vitzalo, Aloi, Hadatzlota. Então, esse cego, ele rezou essa tefilá para no bem de Rabeleza Ben Yaakov. Ataka malta chesed, você fez caridade com quem le manda mitchame velochame, para uma pessoa que é vista e, não, e ela não vê as outras pessoas. Dein de chame, esse que vê as pessoas, velo mitchame, ele não é visto, e gmol yata chesed, ele vai fazer com você caridade, ou seja, Hashem vai fazer bastante caridade com você, e você vai ter tudo de bem. Então daqui, aquele cego, o rabino do filho de Rabosha, aprendeu essa brachá especial. Fala, Gmará. Rabi Chama Bar Chanina e Rabi Yosha avam metailin beilan knishta delot. Rabi Chama Bar Chanina e Rabosha estavam passeando entre os batei knesiot da cidade de Lot. Amar Rabi Chama Bar Chanina e Rabosha, te Rabi Chama Bar Chanina disse para Rabi Yosha, kama mamon shikua avotai kan, quanto dinheiro os meus pais jogaram nesses batei knesiot, ou seja, eles gastaram muito dinheiro para construir esses lindos batei knesiot. Amar lei, kama nefashot shikua avoteka, olha quantas famílias e quantas pessoas os teus pais afundaram aqui. Loave id barnash de imun doraita, não tinha pessoas que eles estudavam o Torá com muita força, que você podia, que você e teus pais podiam dar dinheiro para eles? Ou seja, a Rebote aqui está falando que é muito melhor uma pessoa sustentar uma pessoa que ia estudar a Torá com todas as forças do que gastar tanto dinheiro para construir prédios enormes e lindos. Rababu Navadilintarien de Sidra Rabba. Então esse Rabavun, ele fez grandes portões, lindos portões, no grande Beit HaMidrash, na grande casa de estudos daquela cidade. Até Rabmana Legabei, Rabmana veio visitar Amalei. Então ele disse para ele, Hame Mayavdis, olha que lindo coisas que eu construí. Amalei, então ele falou para ele, ele respondeu para ele com um pasuk, Vaishkach Israel etoseu. Então o povo de Israel esqueceu o quem os criou. Vaivenei Halot, ele construiu grandes casas. Ou seja, o pasuk lá está falando de Avodah Zerah, mas aqui ele quis dizer que você esqueceu Hashem e você começou a construir grandes portões. Loave Bnei Nash de Ilon Boraita, não tem pessoas que estão estudando o Torá com muita força, eles não têm o que comer, melhor, em vez de construir os portões, dá dinheiro para as pessoas que estão estudando o Torá com todas as forças. Agora a Gmará vai voltar para o que a gente estudou na Mishnah. A gente estudou na Mishnah que as pessoas que queriam dar um terceiro para o Beit HaMikdash, então eles jogavam naquele armazém, uma vez a cada 30 dias os tesoureiros iam lá, viam o que precisava para o Beit HaMikdash, para manutenção eles usavam, o que não eles davam para o Berdekabait. Agora a Gmará vai perguntar uma pergunta sobre isso. Tani, a gente estudou numa braita, Kotche HaMizbeach, Motzim et Haraui Laem e Kotche Berdekabait. Sabe, se o Mizbeach, ele está necessitado, ou seja, não tem suficiente moedas para sacrificar, sacrifício no Mizbeach, ele pode ir para o Medekabait, vender alguma coisa da manutenção do Beit HaMikdash, usar o dinheiro para o Mizbeach. Porém, em Kodshei Medekabait, motzim et ha-ra'u lahem Kodshei Mizbeach, mas a manutenção do Beit HaMikdash está precisando de alguma coisa, eles não podem ir para o departamento do Mizbeach e vender alguma coisa do departamento do Mizbeach para usar para manutenção. Pergunta Gmará, Vatanina, Klisha Matsu, Botsorich, Medekabait, Manichim Oto, Vashalim, Kirim, Behem, Nofnir, Medekabait. A gente estudou que se um utensílio não é necessário para manutenção, a gente vende, com dinheiro a gente usa para manutenção do Beit HaMikdash. E é mashma, e parece que só para manutenção do Beit HaMikdash pode ser usado, e não para o departamento do Mizbeach. Fala Gmará, não, Amaram Chissia, Kirim Matritin, Letzorich, Lelishkar, Medekabait. Quando o Medekabait ele precisa, então ele usa para o Medekabait, mas se o Mizbeach precisa, a gente pode vender alguma coisa do Beit HaKabayit e usar com dinheiro. Em vez de dar para manutenção, dá para o departamento do Mizbeach. Aqui a gente encerra o quinto perek. A gente agora vai começar o sexto perek, Bezrat Hashem. Alaha Alef. Escrito na Mishnah. Shlosha Eser Shofarot. No Beit HaMikdash tinha 13 Shofarot. O que é Shofarot? Shofarot é as trombetas de Rosh Hashanah. A gente sabe um Shofar, ele é fino na boca dele, ele é grosso, no final dele um shofar. Então tinha 13 cofres que eles tinham a forma do shofar, que lá as pessoas colocavam as moedas. Já vamos estudar depois por que 13 cofres. Fala Gmará, Shloshasar Shulchanot, também tinha no Beit HaMikdash 13 Shulchanot, ou seja, o que são as 13 Shulchanot? As 13 Shulchanot eram onde a gente colocava os lechem apanim, os pães, então tinham 13. Tinha 13 lugares onde, quando as pessoas passavam em 13 lugares do Beit HaMikdash, eles se ajoelhavam. Aí o Bamigdash. Tinha 13 lugares. Shelbeit Rav Gamliel, Shelbeit Rav Hanina Sgan HaKohanim. E a família de Rav Gamliel, a família de Rav Hanina Sgan HaKohanim, eram Shtachavim Ba'erbaise. Eles se ajoelhavam em 14 lugares, mais um lugar do que todas as outras pessoas. Veihana Itaitirá. E qual que era o 14º lugar que eles aumentaram, adicionaram, que negue direitim, em frente aonde a lenha, a madeira que a gente usava no Mizbeach era guardada. Por quê? Porque que eles se ajoelhavam naquele lugar? Shekel Masoret de Adam e Avotem, eles receberam dos pais deles, Shesham Aron Nigras, que lá o Aron, a gente sabe que o armário onde as luchot, as tábuas da lei estavam guardadas, o Yoshiau, o rei Yoshiau, ele guardou elas, ele enterrou eles. Então, eles, esse família de Rav Gamliel, a família de Rav Gamliel, eles sabiam que o Aron, esse armário, ele estava enterrado no lugar onde ficava a lenha para o Mizbeach. Fala, galera, de onde eles sabiam? Mas sebe Kohen Echad, aconteceu uma vez com um Kohen, Shayam Itasek, ele estava lá trabalhando nas lenhas. As lenhas tinham que ter, não ter nenhum, não podiam estar bichadas. Então tinha o Kohanim que sentavam lá para olhar e tomar conta das madeiras. Então ele estava lá tomando conta da madeira. Ele viu um dos lugares no chão que estava um pouquinho diferente, não estava alinhado com todas as outras partes do chão. Ele veio contar para o amigo dele: olha, esse chão aqui parece que alguém abriu o chão e enterrou alguma coisa aqui. Ele não conseguiu terminar de contar para o amigo dele até que ele acabou falecendo. Então eles souberam que lá o Aron está, acharam que queria que ninguém saiba. Então ele não deixou ele contar para os amigos dele, mas eles descobriram que naquele lugar o Aron estava escondido e enterrado. Fala, Gmará. Gmará agora vai explicar como que eram esses shofarot. Tani, a shofarot, esses cofres que tinham forma de shofarot, halalu akumotayu, eles eram tortos, eles não eram retos. Tinham trombetas no Beit HaMikdash que eram retas, chatzotrot, tinham shofarot, que eles eram tortas. Então esses shofarot, esses cofres, tinham uma forma de um shofar que ele era torto. Hayutzarot milamal, eles eram bem finos em cima. Velechavot milamata, e bem grandes embaixo. E pnei adamayim, para que ninguém, nenhuma pessoa que ia roubar ou enganar alguém, ele não ia poder colocar a mão, só tinha lugar para pôr a moeda, e a mão ele não conseguia colocar. Fala, Gmará. Agora a Gmará vai discutir diferentes opiniões. O que, que aconteceu com o armário das tábuas, o Aron, o que aconteceu quando o Beit HaMikdash foi destruído? Então, algumas opiniões. Fala agora. Tânia, diz, Dona Mabraita, Bishem Rabelazar. Aaron, Galaim Ha'em Lebavel. O Aaron, o armário das tábuas, ele foi exilado também para a Babilônia. Quando os judeus foram para a Babilônia, o Aaron foi junto com eles. Maitaima, da onde que ele sabe? Que ele escreveu no passou, Gloi Vater Davar Amad Hashem. Não vai sobrar nada aqui em Eretz Israel, assim disse Hashem. Discurso aqui, Mará. En Davar, ela já debrou de Tocho. O que é Loi Vater Davar? Não vai sobrar Davar é nada, mas quando a gente usa a palavra Davar, está se referindo para o armário onde as Dibrot, as palavras ditas, estavam dentro dele. As Dibrot são as leis que foram ditas no Arsinai. Então a palavra Davar veio indicar para o armário onde as Dibrot estavam dentro dele. Vechen Omer, assim a gente estudou no Passuk. Velitivat Hashanah, no ano seguinte, Shalach HaMelech Nebuchadnezzar. O rei Nebuchadnezzar mandou mensageiros para trazer Vaievi o Bavela em Klichem Dat Beit Hashem. E ele trouxe para Bavel junto com um utensílio bem querido da casa de Hashem. O que é um utensílio querido? Esse é o Klichem Dat Beit Hashem. Qual que é o utensílio mais querido que tem no Beit HaMikdash? Esse é o Aron, onde está as Luchot. Assim é a opinião desse Rabi Elazar, que ele sustenta que o Aron foi para a Babilônia. Rabi Shimon ben Lakish diz, não, como haya Aron Mignaz? O Aron foi enterrado no seu próprio lugar, ou seja, no Beit Kodesh HaKodashim, embaixo ele foi enterrado. Adal Dechtim, como está escrito no Pasuk, Vayarichu Abadim, Vayiru Loshi Abadim El HaKodesh, El Pnei Advid, Velo Yiru Achutza, Vayiru Sham Ad Hayom Hazeh. Escrito no Pasuk, que o Aron, ele tinha dois paus dos dois lados dele, com esses paus a gente podia carregar o Aron. Então está escrito que os Badim, esses paus com os quais a gente carregava o Aron, então eles eram bem longos. Vayiru Roshei Abadim El HaKodesh, então da parte de fora do Kodesh HaKodashim, a gente podia ver uma forma na cortina, ou seja, conseguir ver que os paus do lado de fora. El Pnei Advid, em direção para o Beit HaMikdash, em direção para Azara. Veloiru Achutza, mas a gente não via os paus da parte de fora. E no final do passuk tem escrito, Vayu Shama Dayamazé, que eles estavam lá até hoje. O que quer dizer até hoje? Então a gente tem que falar que ele foi enterrado lá embaixo. Pergunta como era. Kti Vayru, está escrito no passuk que Vayiraú, Roshei Abadim, que você podia ver a cabeça desses paus da parte de fora, Veata Marti, no final do passuk está escrito Veloiraú, e a gente não pode ver eles. Então como pode ser? Ela nirim velo nirim, boltim veyotzim kishnei dadei aisha. Eles eram boltim, eles faziam uma forma na cortina, mas a gente não via os próprios paus que com eles a gente carregava. A gente só via a forma deles, assim como as mamas de uma mulher, que a gente só vê a forma das mamas, a gente não vê as próprias mamas, porque a mulher está vestida. Vira banana, e uma terceira opinião, onde que estava o Aron? Belishkat direitzim aya Aron ganus. Nessa armazém das lenhas, da madeira, lá que o Aron estava enterrado. Mas sebe Kohen Echad, aconteceu um Kohen Balmum, que ele tinha uma ferida, ele não podia trabalhar no Beit HaMikdash, Shayom Edom Efatzeletim, mas ele podia estar lá no armazém das madeiras, e ele estava lá descascando as madeiras para ver se não tem nenhum bicho, Benishkat direitzim, no armazém das madeiras. Ele viu um pedaço do chão que estava diferente do resto. Baba Mala Chaveró, ele veio contar para o amigo dele. Venha ver esse pedaço do chão que está diferente de todo o resto. Ele não acabou de dizer a palavra dele, até que a Neshama dele saiu dele, ou seja, ele morreu. As pessoas sabiam que lá o Aron foi enterrado. Tá na Rabosha. Rabosha nos diz que o que aconteceu foi uma outra coisa. E que já lembra Kurdas, ele começou a cavar, ou seja, ele pegou um martelo e ele começou a bater, viatzta esh, e saiu uma faísca de fogo, o sraftou e queimou a pessoa que começou a bater lá. Fala, Gmará. Tá na Rabiúda Ben Lakish. Amar. A gente está numa braita que Rabiúda Ben Lakish nos disse. Beit Aronot ayu me'alchim im Israel ba'midbar. No Midbar, no deserto, tinha dois Aronot, duas
dois armários.
Ou seja, o que tinha em cada armário? Então, a gente vai ler de novo como o Gra, ele conserta a Gemara. Echad, שהיו לוחות נתנו בתוכו, אם יש לי שהייתה תורה נתנה בתוכו, שהיו לוחות נתנו בתוכו. כי הסתבו, הסתבו לא די טו דליס. ואחד שהיו שגדי לוחות נתונים בתוכו, יום דליס, תבה, הסתבו סקברד, אז די טו דליס. זה שאני שסבי, כמו שרבינו תרוס את סתבו את הפרימי לבייס, ילי ויום כתבי את פייס, פקרו דו בזהו ג'יורו, ילי כברו הסתבו. אז זה סתבו סקברד, אז איסי קוידבה דלס, נום, ארמריו ספציאל. Então eles tinham dois aronot, dois armários. Zé Shaitá, de novo, aluchot netunot betochó, o que as luchot estavam dentro deles, aí Amunach Boelmoed, ele sempre ficava dentro do Mishkan. Hadal dechrib, como está escrito no Pasuk, Varon prit Hashem, o Moshe lomashu mikerev amachané, que o armário do pacto de Hashem, ou seja, o armário onde as tábuas estavam lá dentro, que as tábuas é o pacto que a gente tem entre nós e Hashem, e Moshe, eles nunca saíram de volta do acampamento. Ou seja, eles sempre ficavam num lugar só, ou seja, dentro do Mishkan ou em volta do Mishkan. Zé Shayu Shivrei Luchot Netunim Betochó. E esse armário que tinha as Luchot quebradas dentro dele, aí a Nichraz Yotzei Maem, esse armário andava, entrava e saía com eles. Ou seja, quando eles precisavam caminhar no Midbar, então esse armário ia na frente deles, e de acordo com como ele se locomovia, então o povo de Israel sabia para onde ir. O Peamim Shayam Mitraei Maem, e tinha vezes que quando eles iam para alguma guerra, então eles levavam esse armário para demonstrar a força deles. Verabananamrei, assim disse Rabi Uda Ben Lakish. Verabananamrei, Rabi Uda Ben Lakish dizem não, Aron Echadaya. Tinha só um armário só. Pamachad sabe meio ele e Nishba. E uma vez eles saíram nos dias de Eli a Cohen, eles pegaram esse armário para a guerra de uma forma errada, como era uma verá que eles pegaram. Nishba, ele acabou caindo na mão dos Plishtim. Como a história está bem contada no navio de Shmuel. Então a gente tem uma machloket. Uma opinião nos diz que tinha dois armários. E outra opinião, que tinha só um armário, só um arão. Então agora a vai trazer provas de psukim. Kraya Messiah Lolo Rabanan. Tem um pasuk que prova a opinião de Rabanan que só tinha um arão. Por quê? Quando eles levaram o arão para guerrear com os plishtim, então os plishtim disseram o seguinte: Oi Lano, oi pra gente. Miatzileno miada Elohim adirima ele. Quem vai nos salvar da mão desse grande Deus, desse Deus tão forte? Então, Mila de Lohamo, Miniomeia, por que eles disseram dessa forma? Por que eles se expressaram dessa forma? Porque eles viram uma coisa que eles nunca tinham visto. Eles nunca viram o Arão de Hashem saindo numa guerra. E por outro lado, o Kriamisel e Rabi Uda Ben Lakish, tem um passo que prova a opinião de Rabi Uda Ben Lakish que tinha sim dois Arunot. Porque está escrito no passo Vayomeshou Leachei Hagisha Arona Elohim. E Shaul disse para esse Achei: Me traz para mim o armário, ou seja, o Arão de Hashem. Valor Arão de Criat e Arim. A gente sabe que naquela época, o Arão, quando ele caiu na mão dos Plishtim, depois quando ele voltou, ele ficou numa cidade chamada Criat e Arim. Então, como que Shaul, que não estava nessa cidade, pediu para trazer o Arão? Então, a gente tem que falar que tinha dois Aronot: um que estava na cidade de Criat e Arim e um que estava nas redondezas de Shaul. Pergunta Gmará, Mai Abdu Le Rabanan, como que Rabanan responde essa pergunta de Shaul? Fala Gmará, Gisha Elaya Tzitz. Então eles dizem que o armário que Shaul pediu não foi o armário onde estavam as tábuas, e sim foi o armário onde estava o Tzitz. O Tzitz é uma corrente que o Kohen Gadol põe na testa dele, que está escrito na Kodesh Lashem. Então já que Shaul queria perguntar uma pergunta para o Kohen Gadol, que precisava usar o Urim Vetumim, Exato Hashem, quando a gente estudar em Masechet Teumah, a gente vai discutir o que são esses Urim Vetumim, que se perguntavam uma pergunta para o Kohen Gadol, e aí as pedras do Roshen brilhavam e o Kohen Gadol explicava o que estava brilhando. Masechet Teumah vai lá explicar. Então ele pediu: tragam o armário onde as roupas do Kohen Gadol estão, para ele poder vestir, eu poder perguntar as minhas perguntas para eles. Fala Gmará, crame-se a Rabi Uda Ben Lakish. Tem mais um passo que prova a opinião de Rabi Uda Ben Lakish, que tinha dois aronotes. Escrito no Pasuk, Arão e Israel e Yehudá estão em Sukkot. O armário, o Arão, Israel e Yehudá, eles estão sentados na cidade chamada Sukkot.
Alon Betzion Aya, o Alon estava em Jerusalém, não estava em Sukkot. Então a gente tem que falar que tinha dois armários. Fala que era Amav de Lerabanan. O que Lerabanan nos disse? Não, Shak Sheu Shelo Bekirui. Aqui tem que aumentar a palavra Shelo, falou Gra. Sheu Shelo Bekirui. Shadai não lhe dá, bem está Bechirá. Ou seja, não é que o Aron estava na cidade chamada Sukkot. O Aron estava dentro de uma Sukká. Sukká a gente sabe que é um lugar que não tem teto. Ou seja, não é um teto, não é um lugar fixo. Então ele quis falar ao Passu que o Aron estava ainda debaixo de um teto não fixo, porque ainda o Beit HaMikdash não foi construído. Fique com a gente que na continuação da Guaná a gente vai discutir outras coisas que foram enterradas naquela mesma época que o Aron foi enterrado.